galera! 13h41, 21 graus, quarta-feira, antevéspera do feriado, claro, seu Adriel aprontando as malas.
Ô, oh, feriadão. Vai ter praia de novo?
Que? Praia de novo, feriadão? De novo?
Não sei, vamos ver. Boa tarde a todos.
Que fase,
uma ótima,
hein?
Quarta-feira. A minha manchete é a seguinte: estiazinha Suzana Alves revela em biografia que não se dava bem com a feiticeira. Xiii. Me senti traída. Elas tinham briga entre elas, feiticeira e tiazinha.
Feiticeira!
E aí, Bolinha? Eu sou macumbeiro, não sou feiticeiro. Sai daí. Boa tarde.
Hein, mas tem alguma dica, Bolinha?
Tem uma diquinha pra elas melhorar.
Tem várias dicas aí. Ah, Gabriel Nunes e o Pedrinho chegaram feliz da vida.
E aí, tudo pais certo, seu Valdir? Quartou, hoje dia de Grêmio, quarta do sofá, vamos lá, vamos fazer esse povo rir. Grêmio?
Fazia acontecer.
Tem Grêmio. Grêmio, tem Grêmio, né?
Fala, Chorão.
Grêmio é hoje. Quem nunca usou ou não viu um cadeado da marca Papais? Cadeado, você nunca colocou um cadeado no portão, na só porta, na mala?
Eu às vezes chego na loja.
Papais.
Não, mamãe, tem isso, não tem aquilo, eu digo, e cadeado tem?
E cadeado.
Daí tem, eu digo, então dê pra cá que vamos fechar.
Vamos fechar esse brique aí. Quem fundou, como surgiu o cadeado da marca Papais?
Ele, fala, Léo, boa
e
tarde.
E aí, boa tarde, Valdir, boa tarde, audiência da Uirapuru. Eu trago com o manchete, eu acho que eu vou seguir essa aqui, ó. Um homem se casou com ele mesmo, depois de passar por 17 relações fracassadas e rejeições. Eu acho que eu tô nessa aí do Anthony Cheval, engenheiro lá da França. Daqui a pouquinho eu conto a história desse cara, que ele casou com ele mesmo.
Tá dado o recado, gente. Tem mais manchetes e informações pra você. 13h44 do Fora do Ar, que está com 991-629943, recebendo aqui também, né, Mioto? Algumas informações encaminhadas aí para o nosso departamento de jornalismo ao vivo, para o Grupo IESA apresenta.
BYD com taxas a partir de zero e condições exclusivas.
Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros, gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BYD,
você tem o melhor dos dois mundos.
100% elétrico na cidade e híbrido na estrada.
Com menor custo de manutenção que os USVs tradicionais.
Faça seu test drive hoje mesmo na BYD ESA.
A sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Grupo ESA.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior
é a vida.
Você que está pensando em construir e reformar e tudo que você precisa está na
JR Cimento.
Onde está a JR?
Na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelhão da Serra.
Ligue agora, não deixe pra depois.
3315-2222.
Alegria de Roberto Andretta. Um abraço pro Gilmar, pessoal todo lá do JR que estão acompanhando Fora do Ar, gurizada. É só, opa, comprar, abraço, que entrega na sua obra. Cimento, britareia, cal, telhado. Que notícia boa!
Bom trabalho aí pra galera da JR.
Governo formaliza a suspensão de multas de pedágio no sistema Freefall. Não deu certo, viu? Aquelas de faziam a soma, você passava num pedágio, aí eles faziam a média, quando passava no outro lá, eles faziam a média da velocidade entre um pedágio e outro. Inclusive calculavam também o tempo que você utilizava a via. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, formalizou ontem, através do Diário Oficial da União, isentando, mesmo quem levou multa, está suspensa, não precisa pagar por 200 dias até que o sistema passe por uma avaliação.
É novembro, né?
Quem for ou teve multa, pode esquecer, não será contabilizada nem os pontos na carteira, nem a multa será gerada. Se porventura você já foi multado e pagou, será ressarcido, é, diz o governo.
Eu que faço
governo.
Recurso de multa, me quebrei agora, Chorão. Acabou de estragar meu negócio.
Acabou com a empresa, Bolinha. Valeu, Chorão. Bolinha, obrigado. O que você tem a dizer sobre
cerca,
isso?
Bolinha, cerca de 3 milhões de infrações de trânsito foram emitidas nessa nova modalidade aí de pedágio chamada Freefall.
Pois é, hoje estava num Um amigo nosso aí, Chorão, cliente, ele disse que já pagou 35 mil já de multa.
Puxa vida.
E não vai reaver o dinheiro.
É, mas é nessa modalidade aí, né? É,
nessa modalidade. Quem pagou, pagou. Já não volta
mais. Não, mas será o governo, né, através do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, diz que quem pagou será ressarcido.
Vamos aguardar então, moçada. Vem ou não vem, Bolinha?
Hã?
Vem o dinheiro.
Agora lascou.
Agora se foi.
É o seguinte, os caras davam mais multa, falou que tinha daqui a pouco, a distância, não, é daqui, por exemplo, daqui a Carazinho, se o cara chegar antes de 40 minutos é porque ele tava acima da velocidade e ele vai tomar uma multa.
Sim.
Mas daí se a pista tá livre, o cara tem que ir devagar pra não levar multa.
O que que acontece? Tu tem que manter a velocidade da pista.
Esse é o problema.
Tu tem que manter a velocidade. Se a pista é 80 ou é 100, tu tem que manter essa velocidade. Não adianta você, quando chega perto do pedágio ali, diminuir pra passar, ó. Não adianta diminuir próximo ao pedágio, que normalmente é feito, né? O pedágio é de 80, você dá aquela segurada.
Bem, no fim, restante, tem que andar com umas calculadoras no bolso.
E o restante do trajeto você vai a 120. Então, essa modalidade de pedágio, ele calcula a distância e qual a velocidade que você imprimiu, né? E aí gera multa. Não é à toa que mais de 3 milhões de multas foram geradas.
Quebrou mais uma coisa para arrecadar em dia.
Além do 195,23, que é o valor da multa, também 5 pontos na carteira.
Você foi tuas multas.
Você mesmo, você lascou.
Você foi tuas multas, Bolinha, já era.
Não vou ajudar mais ninguém.
Agora tem que entristecer, Bolinha. Cara.
Tem outras infrações aí que podem ajudar a galera.
Pode fechar o escritório, Bolinha.
Agora já é.
Bolinha multa. Já dispensa o secretário agora à tarde, né? Pra não ter dois trabalhos.
Mas vai dar certo, sim. Tem outras coisas aí que dão multa. Termina isso aí, mas eles criam outras coisas pra arrecadar em cima do povo.
Falar nisso, vai voltar agora a placa com a identificação do município, né?
Muito bom. Então é outra coisa que
gastamos muito dinheiro. Primeiro, você tinha aí, era de Passo Fundo, tinha identificado no seu automóvel Passo Fundo. Depois, se implantou e foi obrigado a placa Mercosul. E agora o governo vai voltar à modalidade para identificar o município. Então, você vai emplacar e lá vai constar o nome aonde foi emplacado o veículo. Ou seja, vai retornar na placa o nome da cidade.
Que barbaridade. Mais uma coisa para fazer o povo gastar.
Pois é, né? Dali a pouco.
Cria um negócio ali. É. E daí depois.
Olha o kit primeiros socorros, depois o selo do extintor. O selo no vidro e assim por diante, né? Quantas coisas foram criadas e depois mais tarde.
Eu sou saudosista, sou da placa que tinha o nome da cidade. Eu preferia.
Imagina um veículo circulando aí no município.
E daí você olhava.
Sabe de onde que é, né?
Você tava na estrada.
Pelo menos onde foi emplacado, né?
Ei, senhorão, o ouvinte pergunta: e quem paga a nova placa, vistoria, etc, etc, etc?
Quem será?
Quem será?
Que vai pagar? Quem será? Nós, né?
De novo, tá, mas compra, se eu tô com o carro velho?
Compra o veículo, vai ali.
Foi parado uma placa.
Faz uma transferência.
Quem vai faturar essa grana?
Ô, Chorão.
Oi.
Tu se lembra um dia, assim, que eu tava indo pra casa, que eu tinha uma moto com uma placa de fora?
Bah.
Os brigadianos me pegaram ali?
Sim.
Ah, mas também. Mas tava escrito de Alvorada a placa.
Era.
Mas também.
O nego velho numa placa com a moto placa de Alvorada.
E mas sempre
de noite, 11h30, era bolinha.
E uma brigada. Ainda disse que ele pegou e puxou o crachá. Não, meu, eu trabalho na rádio. Não interessa. Encosta aí.
Aí o Chorão com a camisa do Barcelona escrito Cristiano Ronaldo.
Aí o Chorão passou, tá tudo certo, hein, Bolinha? Não, tudo certo. O Chorão trabalha comigo, desde me liberaram, senão tava até agora.
Não, isso não.
Tu foi errado, cara.
Não. O Bolinha, saiu daqui meia-noite, né, cara? Entregou aqui e foi embora. Não, mas eu tô com o crachá, eu tô vindo do serviço.
11h30.
Roubou de quem esse crachá aí, né, cara?
Aí ele fez aquele rantantã ali com a moto, placa de Alvorada, 11h30, nego velho. Parede.
E essa história aí é do Gabi. O Gabi chegou pra mim e disse: Babo, olha, eu gosto tanto de ti que se fosse em 1980 eu tinha te comprado. Eu não entendi até agora.
Eu não entendi o que ele disse. É que o Bolinha meteu até o uau, bebê! Não adiantou.
Que
falou o suco da felicidade, os caras grampearam dele, ligou pro Chorão. Chorão, tô aqui em mãos lençóis.
Aqui, dá uma mão.
Me ferrei.
Golpe, um novo golpe. Cláudio Honor Ramos para contar a novidade.
O Cláudio Honor vai contar o golpe?
Eu vou contar, mas a novidade é para ele. É para ele a novidade.
É para você, Chorão.
São golpe em cima de golpe, em cima de golpe. Tigrinho, tem mais aí?
Tigrinho,
outras apostas
nosso amigo
também.
Evandro Fávero. Hoje tem a virada de chave, o lançamento lá na Frigô. Hoje à noite, 19 horas.
Tigrinho que tem propriedade interior também.
É, né? Tigre velho tá se alastrando, tá, tá criando bem, unha.
Tá bem, guri.
É?
Diz que agora vai comprar animais, igual fala com o Josi lá que galo e galinha ele já tem, né? Precisa de cavalo também tem lá. Golpe do vômito em São Paulo. Vítimas relatam distrações para furtos em ônibus. Ele chega, vomita na roupa da vítima e se oferece para limpar. Com distração e confusão, o comparsa rouba celular ou carteira da vítima, ou joia ou relógio. E a vítima, e aí, dentro do ônibus, o que vai fazer? Acaba sendo lesada. Camarada chega, vai se encostando, daqui a pouco ele chama Hugo!
Meu Deus.
E daí muito chega
bom.
O outro.
E aí, Chorão, o que você acha disso?
Ah, muito bom.
Cara, era pra você, manchete. O que você acha?
O Valdir Mello, ele traz manchete por cima e por baixo, né? Ele não tem...
Cara, ele ficou 20 dias sem falar em banheiro e...
Cara, não, o problema é você. Família, não, é o problema
novo contigo. Golpe, rapaz, tá? É um novo golpe que tá acontecendo.
Pior que eu vi na televisão isso aí também, cara.
Aí, ó, mais um que viu.
Complicado. Não tem mais o que inventar.
Imagina o ônibus lotado lá em São Paulo.
É uma cilada bem surpresa. É,
viu, Bino? O ônibus lotado. Lá tem gente que vai em cima de ônibus. Bom, tu morou lá, tu sabe. Tem linhas lá que o camarada vai...
Depende do horário, sim.
Tu vai com a cabeça pra fora da janela.
Depende do horário, né? Horário ali de movimento.
Preso na porta, aí o cara chega.
Entre 6 da manhã e 8 da manhã. E entre 5 da tarde e 7 horas da noite é os piores horários.
É complicado. Transporte público. Não adianta botar mais ônibus que não resolve.
Mas é aquela, né? O cara já te chamou no... A vomitada lá, agora
tá. Mas e aí que fica mesmo, né? Claro, aí não vai pegar uma vítima que é indefesa, geralmente idosos, senhoras, né? Daí vai limpar e já vai apalpando e já vai vendo o que tem nos bolsos.
Quando vê, tá com o aplicativo do banco aberto.
Já cara. Foi ali.
Eles agem dois, né? Um vomita e faz a confusão e quer limpar e o outro vem e rouba o celular.
Tava vendo lá que o pessoal tem aquela do golpe da máquina, né? Da maquininha de cartão. Porque daí tem aquela opção no celular que é do NFC, né? Você vai lá, coloca ali no encosta e o cara chega, geralmente uma mulher e um homem. E a mulher chega, oi, tudo bem e tal, quero informação aqui. Daí o cara com o celular ali perto, o cara chega, encosta a maquininha, pagou, tchau. É. Não tem mais.
Mas me diz uma coisa, o celular, por que estão roubando o celular? Ele é todo cada vez mais tecnológico, tá cada vez mais difícil você desbloquear ou usar o celular. Hoje tem rastreamento, hoje tem
uma série de coisas. Pra quem rouba iPhone já é mais complicado, né? É bem mais difícil. Agora,
tem rastreamento, tem o
Brasil. No Brasil pode não funcionar, mas outros países funcionam, né? Tem muitos relatos das pessoas assim, eu peguei, roubaram meu celular, depois numa semana tava em outro continente já, os caras roubaram aqui e venderam pra lá, foi pra fora. Daí tu vai lá buscar?
Não vai, mas né? O celular aí pra desbloquear é fácil? Não é fácil.
Os caras têm as ferramentas.
Eu só conheço a minha patroa e outro que desbloqueia rápido.
A patroa e o FBI.
É. Mas nem a gente às vezes consegue ali desbloquear o celular.
Ah, não, mas o cara tá na aula. O cara já estudou como é que
é. O iPhone não, você vai dar um restart nele ali e você consegue.
E eu vou te esperar.
Do teu tempo, viu?
Aonde que é? O brabo é federal, né? Já fica preocupado com aquilo ali.
Não tem o tempo, restart.
É golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe.
Viu? Tempo das calças coloridas?
Tal do restart foi o que? 2010, lembro, acho, 2011.
2010, 2011.
Foi uma febre? Foi. Ah, quem conhece? Melhor
eu vi bem, eu tinha calça colorida.
Não acredito! Nossa,
como é que era o
cabelinho arrepiado?
Pelança? Pelança, o pelu, a pelada.
Olha aí, ó. A belinha, mas
era isso. Belinha. Chorão. Você me diga, por isso que essa geração.
Era restart, Fresno, o que mais que era?
Era dessa geração ou não? Tu era do Rebelde, né?
Restart.
Era do RBD.
É, RBD.
Nosso ouvinte, João de Carazinho, boa tarde, pessoal. Ontem fomos assistir o filme do Michael Jackson aqui no Carazinho do cinema. Muito bom filme, abraço, recomendado por vocês aí. João de Carazinho, cara, sempre na escuta. Dale Grêmio, dale câmbio, dale Grêmio.
Dale câmbio.
É hoje. Dale câmbio, quem que é
dale
esse?
Câmbio, que time é esse?
Dale câmbio, negócio.
Dale câmbio.
Dale câmbio.
Não é isso do Tapejara ali que vai jogar? Como é
cara,
que
é? Esse é o dale câmbio.
Não, o time de futebol de Tapejara é lá do CTG.
Ah, do CTG.
Pai, goleia todo mundo, o último jogo deu 4-0.
O câmbio dele é saber se está compreendido.
Câmbio.
Compreendeu,
Júlio? Compreendeu. Dale câmbio, pareceu aquele do Rogério. E
dale
lá,
Grêmio. Dale câmbio e dale Grêmio.
Ele falou lá?
Duvido.
Tibiu? Ah, chibata. Chibata. Dale chibata.
Estou
falando de Chimbiu, homem vem com chibata. Rogério queria chibata.
O Gomes diz o seguinte, mandar uma boa tarde pro Raposão.
Ele diz o quê?
Boa tarde pro Raposão.
Ô,
diz que os caras só querem arrecadar dinheiro, os governos aí, Chorão.
Mas claro.
Inventam um monte de coisa pra depois arrecadar aí.
É que o povo brasileiro já não
tem
o que pagar.
Obrigam de ficar 2, 3 anos daqui a pouco.
Cara, aquele kit primeiros socorros, as empresas que tinham, olha, chegavam a brigar pra conseguir, porque tinha terminado na cidade. Aí era caminhão cheio, era Kombi cheio, era tudo cheio, e as pessoas queriam, tinham que viajar, tinham que sair, não tinha. Aí resolveram banir o sistema. O que que aconteceu depois? Os extintores. Teve época ali que daí começaram a pegar na fiscalização, tu não tinha extintor, era multado, tinha que pagar a multa e acaba perdendo pão na carteira.
Às vezes você tava com extintor.
Agora não precisa nem extintor nenhum mais, cara.
Às vezes você tava com extintor e ele tava vencido, ou tava pra vencer, você já ganhava multa.
Aí do guarda diz assim, né? Diz, ó, teu extintor venceu. Oba! Venceu!
O teu tirou abre uma pra comemorar.
É? Venceu, vambora! Eu tenho o carro velho ainda que nem fiz a troca de placa, tá na placa ainda antiga com o nome da cidade.
Amarela? Essas placa amarela?
Conta, tio Bolinhas. É. Se tu vai cometer um crime, tu não pode contar, não conta.
Vai dizer que comprou no Facebook andar até perder.
Ele é,
ele é o próprio advogado.
Então ele tá andando certo. Ainda.
Até eu com a sorte que eu tenho, sou capaz de comprar um carro desse, pegar aqui, quando chegar aqui na frente do shopping, já me toma o carro.
Já perdeu.
Hoje o Rio de Janeiro,
com a sorte que eu tenho.
O cara dá uma olhada, opa,
não, tem cara que pega e compra esses carros, viaja o Brasil inteiro, vamos pro Paraguai, volta, vamos pra Argentina. Eu saio daqui, eu chego no trem da caravela, já tô a pé já, cara. Já perdi o carro. Tá louco.
O aeroporto internacional Tom Jobim, lá no Galeão, no Rio de Janeiro, hoje parou, viu, pra receber e acompanhar a chegada de Shakira. Shakira, que vai fazer um show histórico na praia de Copacabana. Mas o que poucos sabem, principalmente nós aqui no estado, que em 1997, Shakira fez uma série de shows aqui no Rio Grande do Sul. Adivinha o valor do ingresso? Ninguém sabia quem era Shakira.
Uns 15 pila.
Custava de 15 a 25 reais
para
acompanhar Shakira. Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Bagé, Uruguaiana, por algumas das cidades que receberam
Mas até Uruguai.
Em 1997 a desconhecida Shakira.
Eles têm a Shakira lá, nós temos o Chiro Missioneiro aqui, já tá bom, né?
A informação.
É, mas a Shakira foi fazer sucesso que ali, eu lembro, a primeira música que eu escutei dela, que eu lembro de sucesso, foi da Copa 2010 ali.
Não, mas ela faz sucesso bem antes.
Bem antes. Mas daí ele falou 97 e ninguém conhecia.
Não, mas 97. Ela comecinho ali dos anos 2000, até nos anos final dos anos 90, ela começou a bombar. Tem uma história curiosa envolvendo inclusive a Jovem Pan.
Jovem Pan!
A Shakira quando ela surgiu.
Mas que bala! Chegou ontem, hein, Gabriel?
Então eu não trago curiosidade, vamos deixar só o Chorão traz aqui, ó. Eu não falo então.
Traz aí,
Dado. Vamos vocês aí. Agora me emburrei. Agora me emburrei também.
Ele falou pau, eu tô falando pau que ele citou ali, ó.
A música que ela canta.
Mas o que que tem?
Aí, ó. Não, viu, Léo?
Cada um fala o que gosta, né?
Eu só, Léo.
Eu não tenho nada a ver.
Viu, Léo? Parabéns, Léo.
Não, mas a Shakira, ela cantava rock, ela era toda de se vestir de preto, ela era meio gótica.
Rock and roll.
Ela era perigótica.
Foi aqui o sucesso dela.
E daí lançaram um remix na Jovem Pan, tipo, puxando a música dela mais pro pop, e a partir dali ela começou a migrar pro pop. E começou a bombar também aqui no Brasil. Depois de um remix que saiu na Jovem Pan.
Shakira.
Verdade. Né? Conhece essa história?
Eu
não
conheço essa história.
Muito bem.
Olha a Loba.
Cara, vai ter.
Eu queria conhecer ela, mano. Eu só conheço a história.
Cara, o Piqué é um.
Ela foi casada com um jogador da
Jogador da Espanha, do Barcelona. E ele traiu ela.
Capaz.
Traiu ela à torta e à direita.
A Luba.
O palco dela no final de semana vai ser maior que o da Lady Gaga e o da Madonna. Ela pediu pra aumentar o palco, a passarela vai ter 25 metros. Uma loucura. Só de passarela, vai ser um showzaço.
Copacabana.
Cara, e ela tá com seus 49 aninhos.
49?
Natural de Barranquilha.
Isso aí dá um
na
caldo.
Colômbia.
É. Ali da Barranca do Rio.
Informações, ela é bilionária.
Bilionária. Pablo Escobar é loucura.
Bilionária. 1,2 bilhão de dólares. É dinheiro, hein?
Bilionária. Essa dava pra se escorar, viu?
Dava pra encostar.
Cara, eu acho que nem vê os carnês na frente.
Ah, mas é que é aquilo, né? Ela ganhou dinheiro, foi investindo, daqui a pouco outras empresas, outras histórias.
No tráfico.
É. O quê, Pedrinho? Fala aí, o que tu sabe, Pedrinho? Línguas, né?
Quem tá voltando pro cenário musical aí é do tempo do Chorão aí.
Ah,
é
Celine Dion.
Celine Dion.
É, está voltando. Depois de enfrentar uma doença aí, a doença do corpo rígido.
Mas
aí,
com ela mais tá de 60 anos já.
Ela
vai fazer um show em Paris, né?
Vai fazer uma turnê lá em Paris. Não sei quantos shows lá numa casa de shows lá pra 40 mil pessoas.
Olha.
Vai ser de parar o... Tanto que aumentou a procura por passagens para Paris nas datas do...
Só pra ser. Valdir, nós que somos do tempo aí do trio Parada Dura.
Não, eu sou da primeira... Do primeiro lançamento.
Lourenço e Tino.
Lourenço e Lourival. Olha aí, ó, Valdir. Olha aí, Valdir.
Do tempo do Tonico e Tino da entrevista.
Creone, Barrerito e Mangabinha.
Foi a primeira... Primeira leva, a formação foi isso aí.
Até aconteceu mais nenhum entre nós.
Até aconteceu o acidente, isso.
O acidente de avião, né? Onde, infelizmente, o Barrerito acabou ficando paraplégico.
Da formação original, se não me engano, tem só o Creone que é vivo ainda.
Que é vivo ainda?
Da formação original, né? Agora e depois os outros foram.
Parada Dura, Sertanejo era com eles,
que
né?
Era Creone, Barrerito e Mangabinha. Aí depois ficou Creone, Barrerito e Mangabinha. E agora já não sei.
Agora é Creone, Xonadão e não sei mais quem, mano.
Agora é Canta, Me Segura e Bomba.
Não, mas continua, música boa aí.
Que nem os vovôs compraram ônibus agora.
Aê.
É. Deixaram aquele da Arca de Né, agora compraram ônibus grandão.
Ó, mandei ali pro Bolinha, o Beto, o teu amigo Beto, Chorão.
Beto?
Mandou aqui uma participação. Beto.
Qual deles?
Toca aí,
qual
Bolinha.
Dos Beto?
Não, pela voz tu vai conhecer o Beto. Ele disse que é fã da Shakira, ó.
Gabriel, CD de Pies Descalços, que foi o primeiro sucesso da Shakira, eu comprei no Zafre Vergueiro em 96.
Aí, ó, 96, então o Beto já conhecia a Shakira. Comprou de Pies Descalços.
Tu viu o espanhol do Beto? O espanhol do Beto, de Pies.
Cara, ele foi descalço no mercado comprar CD.
Tu sabe que os mercados, agora o Beto lembra uma coisa interessante. Antigamente os mercados tinham uma seção que vendia o LP, né?
Olha aí.
Viu? Vendia os discos. Tu ia ali.
Disco.
É o Luan Pereira.
Depois veio
o
Fita Cassete.
LP,
Fita Cassete, disco. E depois.
Bibo Som gravava as fita cassete aqui em Passo Fundo, levava lá, fazia uma relação de música, né? Deixava, eles pegavam a fita virgem, escrevia, acho que iam as 16 músicas, mais ou menos, numa fita cassete, e aí pegava dali uma semana, né? Uma semana ia lá, pagava, retirava a fita e ó, no toca-fita do carro. Rapaz.
Tem guardado ainda umas fita cassete?
Mas nem, acho que nem existe mais.
Eu tenho guardado minhas
fita cassete. Tem?
Claro.
Vai rodar onde? Ainda existe?
Claro, né?
Não, mas tem as vitrolinhas.
Tem os aparelhos 3 em 1, aqueles que tinha.
É isso, é. Ah. Dos meus discos eu me desfiz, né?
Quando enrolava aquilo no cabeçote do toca-disco.
Tinha que pegar uma caneta e ajeitar a fita. Mas o toca-fita do carro era o item mais visado pra roubo, né? Os caras estouravam tudo pra levar o.
Baião!
Pra levar o toca-fita. Aí depois inventaram que tu tirava a frente do toca-fita e levava. Meu Deus do céu.
Você escondia, levava no bolso a frente do toca-fita.
Tinha uns que tu tirava o toca-fita, era de embutir, tirava. Só que daí o malandro tirava dali e botava embaixo do banco do carro. O que adianta, né?
Você sabe, tio Chorão, que falando em música, eu tenho uma amiga que ela fez um sucesso aí. E aí ela até pediu, não, a rádio era por um canhão de audiência. Você pode tocar o meu novo sucesso pra nós ver se vira essa carreira de cantora, né? Pode tocar aí pra nós ouvir, Bolinha, se presta a música dela.
Nome não posso falar, onde eu vi o punhetaço agolar.
Que isso? Foi que eu ouvi? Peraí.
E é a Paula Fernandes?
Dos gemidos, quatro gatos a mamar.
Meu Deus.
Muito bom, hein, galera?
E o refrão? Não, corta, corta. Que isso? Eu não sabia que era esse tipo de... Não vai dar certo. Tu anunciaria não, essa música aí, Léo?
Não, pela dá, não voz, dá. Pela voz, mas parece a Paula.
Lembra a Paula Fernandes, né?
Lembra.
Pelo menos de voz ela tá boa, só acho que tem que mudar
cara,
mesmo.
Aí é
o Chorão tá passando
essa
mal.
Daí, o nome artístico dela é Paula Vadão.
É Paula Fernandes.
Não, essa é Vadão, sobre o nome dela.
Cara, isso é a paródia do Galopeira. Galopeira.
Mas de voz tu tá bem, mas muda a letra aí, deixa um pouco mais boa a letra, né?
Curizado o quê? bom na vida é o Grupo IESA. Impressionado com o número, gente, de BYD andando na cidade, cores, tamanhos, modelos e que você quiser para o conforto da sua família também.
Claro, o pessoal aqui de Passo Fundo e região estão aproveitando o BYD com taxas a partir de zero e condições exclusivas.
Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BYD.
Você tem o melhor dos dois mundos.
100% elétrico na cidade e híbrido na estrada.
Com o menor custo de manutenção que os SUVs tradicionais.
Faça seu test drive na BYD.
A sua concessionária.
BYD no Rio Grande do
Grupo
Sul.
Grupo IESA.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior
é a vida. Você quer um mineiro de tijolo, né? Tá precisando lá do cimento, areia, brita, cal. Ah, piso porcelanato. Gente, chegou uma leva aí de novidades lá no JR Materiais de Construção. Você tá esperando o que para conhecer as novidades que chegaram em tudo, desde o material elétrico, hidráulico, tintas. JR Materiais de Construção na
Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelhão da Serra.
E o melhor, ligue agora, não deixe pra depois.
3315-2222.
JR 147 Bolinha, a gente volta já.
Prefeitura de Camargo, meus amigos. De Camargo. Prefeitura de Gramado. Opa, decretou Camargo a suspensão temporária de abertura de lojas ou de fábricas de chocolate. Sim. Veja só, Gramado é conhecida mundialmente por esta iguaria que se chama chocolate. A suspensão temporária foi decretada pelo prefeito na emissão de alvarás de funcionamento de estabelecimentos. Nestor Tissot, que é o prefeito, inclusive saiu no Diário Oficial a proibição da liberação de alvarás para quem queira colocar lá uma fábrica de chocolate, mesmo sendo o cartão de apresentação. O decreto e a explicação foi que vai ser analisados os impactos na mobilidade urbana, no consumo de água e no sistema de esgotamento sanitário da cidade, que não tem mais como dar vazão para tanta produção industrial e artesanal de chocolate. Então, ele está pedindo um levantamento e um estudo se Gramado comporta a abertura de mais fábricas e lojas artesanais de chocolate, pelo grande número de portas, né, que estão abrindo para fabricação e comercialização. Todos os pedidos, a partir de agora, ficam suspensos, né? O pedido, então, até que seja analisado o licenciamento ambiental.
Ou seja, quem tem, vai continuar.
Quem não, quem tem, vai demorar um pouquinho.
Vai para outro lugar. Aquela pergunta, mexeu com os grandes ou isso aí mesmo?
Também tem isso.
Começou a incomodar uma certa cúpula, daí, vamos proibir aí que não pode vir mais.
Gramado consolidado a sua fama, né? Principalmente no inverno, a questão aí do chocolate de Gramado, que é famoso, a fabricação, mas agora o prefeito está preocupado com o grande número de fábricas.
Vem
o prefeito
pra Passo Fundo, Nestor, que nós aceitamos vocês.
E até o impacto ambiental que pode estar ocorrendo lá em Gramado.
Mas é que aquela, né? O cara, para colocar, por exemplo, uma loja de chocolate ou uma fábrica lá, ele fez todo um estudo para ele saber se realmente vai ter público para ele atender.
Né?
Agora ele chega lá, ele decide se instalar lá na cidade, ia gerar emprego, ia gerar renda lá, os caras proíbem ele.
Gramado é considerado e tem o título, né, de capital nacional do chocolate artesanal.
Bota aqui em Passo Fundo, então, vem para cá.
Título que foi concedido através de uma lei federal no ano de 2020.
E um homem se casou com ele mesmo, depois de passar por 17 relações fracassadas e rejeições. O Antoine Cheval, engenheiro da França, resolveu encerrar uma sequência de decepções amorosas de forma incomum, oficializando uma união amorosa de forma incomum.
uma união simbólica consigo mesmo. Depois de passar por 17 relacionamentos fracassados e lidar com várias rejeições, ele escolheu a sologamia, nem sabia que existia isso, como uma forma de valorizar a própria companhia e reforçar sua independência.
Sologamia de solo, quer dizer, sozinho?
Sozinho. É
carreira solo.
A cerimônia representou um gesto de autoestima, mostrando que a felicidade também pode vir do amor próprio, sem depender de outra pessoa. Então, que resumindo, ele fez amor com ele mesmo. E daí aqui, olha a foto. Temos um parafusinho a menos.
É. Aí ele se casou metade noiva e metade noivo.
Deixou cabelo de um lado grande e do outro lado raposa.
Ele é boiceta.
Meio. Ele é boi quem?
Boiceta.
Cara, mas pode ser, viu? Se ele mora, pode comparar com o cara vestido de noiva.
É. Agora ele casou com ele mesmo, que ninguém mais aguentou ele. Agora, falar em casamento, coisa que tá caro hoje é casar, né? Não é uma cerimônia muito barata hoje pra quem
nunca
resolve.
Nunca foi, na verdade. Hoje é até festa de aniversário, tá tirando os convites pra cima, né?
Uma vez você oficializava o casamento e o pai da noiva
desse a festa. Experiência, né? Experiência, você tem experiência.
Claro. Então. Mas antigamente, seu Léo, o que acontecia? Acertado o casamento na festa, deixa com o pai da noiva. Uhum. Ele que pagava o casamento, um churrascão bagual, coisa linda. No final ainda tu fazia aquele migué do sapato da noiva ou da gravata do noivo. Passava, ia picoteando ali a gravata, cada um dava uma contribuição para você fazer uma lua de mel. Mas hoje, se você parar para pensar, uma festa de casamento não tá muito barato, não. Né?
Depois veio a tal da... Tu deixava na loja lá a lista das opções de presente.
Agora mudou um pouco. Agora mudou um pouco. Agora eles sequestram a noiva. Aí tu tem que pagar o sequestro da noiva.
Sequestro?
Como assim?
Não
dá
uma bolinha?
Em informação.
Casamento que eu não tenho.
Eles escondem a noiva, né? Eles escondem a noiva.
Vira um caso de polícia.
Os convidados têm que dar um valor pra
poder soltar. Olha aqui, vagabundo!
Agora sequestra. Viu, cidade? Se sequestra a tua noiva, como é que você vai fazer?
Não, eu vou direto na delegacia, né?
Não, aí não vai ter noiva.
Devolva meu noivo.
Como assim, Valdir? Não vai ter noiva.
Devolva meu noivo. Agora mesmo. Quer dizer, é noiva ou noivo?
Noiva.
Não, é contigo.
É o que eu quiser. Contigo aí.
Não, aí é a história com a bolinha.
Eu me confundi.
Ô, mas essa de sequestrar a gente aí, eu não conhecia.
Agora falando sério.
É a bolinha dizendo, é uma moda que eu tô lançando hoje.
O cara recém-casado, né? Bêbado, eles podem ficar com ela.
Não, eu lá na minha cidade, você...
Não, mas eles pagam, daí tipo, eles escondem a noiva, os convidados dão um dinheirinho pra poder liberar a noiva pra festa.
Isso aí é um jeito bom de conseguir pagar o casamento.
Eu não sabia dessa. Lá na minha cidade, você ganha o convite e um...
Envelope.
E um envelopinho.
O problema é se o cara não sabe dessa história aí, que é uma brincadeira, e chama a polícia.
Mas hoje em dia tu vai numa festa, é perigoso ali, porque tu tem que levar o presente, tem que levar a carne, tem que levar a cerveja, tem que levar tudo, né? E quem tá promovendo a festa não paga nada.
Não, e ajudar
nada,
a pagar o aluguel do salão ainda, tá, né? Só traz a cerveja que vai tomar, mais a carne.
Taxa da limpeza ainda.
É. Se não tem
pra pagar, não faz festa.
Mês passado tinha uma festa, tinha uma festa da minha família mês passado, e aí o meu pai chegou e falou lá na nossa mesa ali, só dos especial, né? Dos da família. Não é esse tipo de especial de...
meu pai... Cara, bolinha é incrível, né? Ele consegue.
Ele falou batatã. Não, aí o meu pai chegou e disse assim, gente, eu acho que tá tendo bicão aqui na festa, tá tendo penetra aqui na festa. Bicão? E eu falei, capaz, pai, não deve ser não. Dele, pera aí, deixa comigo. E aí o meu pai se levantou numa cadeira e ele disse, os convidados da noiva pra esse lado direito. Daí foram uma galera pro lado direito dele. Os convidados do noivo pro lado esquerdo. E aí foi outros pro lado esquerdo. E ele, agora vocês peguem e se arrancam daqui, isso aqui é uma festa de 15, seus vagabundos.
Boa!
É um jeito bom de descobrir se tem bicão.
Boa,
né?
Pedrinho. Bolinha, 12h20, ouvinte, mandou um áudio pro Chorão aqui, o nosso amigo Luciano Moraes. Vamos lá, Luciano.
Vai, Chorão, tu é velho, hein? Vivo Som. Eu tinha 5 anos de idade quando desistiu o Vivo Som. Morava no edifício em cima, ali 7 de setembro com o Uruguai. Tu é velho, hein? Meu Deus.
Mas
se
tem alguma dúvida?
Ele foi no mais. Só
tem alguma velho, dúvida?
Bibo só não é velho, é com experiência. E quem nunca pegou uma fita de vídeo lá na Choque Vídeo, nosso amigo Bosco, Choque Vídeo, foi uma das primeiras locadoras de fita de videocassete pro filme.
E tinha a Silvia sessão proibida lá, tinha uma sessãozinha proibida lá, ou era?
Opa, aqueles era mais separadinho. A maior vergonha tu ia ali, né? Tu andava meio baixado.
O problema era
tu
chegava pro atendente: oi, aí parceiro, tem a... O quê? Filme pornô? Não, tem aqui, ó, tá escondido.
Daí tu pegava o filme e ficava controlando o balcão porque tinha gurias e os caras que atendiam. Sim,
ficava com vergonha.
Aí tu ficava pra vagar um piá. Quando vagava o piá, tu levava as fitas, né? Pra tu chegar ali, a guria te atender, era uma vergonha danada.
Ou tu podia pegar, diz, não, é o filme, tô com curiosidade de assistir, inclusive, se tu for solteira, o que que tu acha?
Né?
Já uniu o útil ao agradável, daí tomava um tapão.
Boa tarde pro pessoal lá do Álvaro, cara, ele diz, 1990 eu paguei R$200 na igreja de São José Operário para casar. A festa foi no Moacir da Mota Forte.
Moacir da Mota
Só
Forte.
Só casando.
90, pagou R$200.
Tava barato na época.
Outro vinte assim, antigamente os casamentos eram, tu levava uma batedeira, um liquidificador, né? Chegava na festa de casamento e largava todos os presentes em cima de uma mesa.
Uma mesa.
Aí os presentes eram duplicados ou triplicados.
Ah, tinha bastante coisa, né? Ganhava em duplicidade, né? Um abraço aí pro Tigrinho, falamos agora do Tigrinho, ele já tá armando aí, porque logo mais teremos aí o lançamento para imobiliárias, corretores de imóveis, né? A virada de chave. E o Tigrinho tá com o Cris, que veio lá de Porto Alegre, especialmente para a convenção. Um abração aí pro Cris, que é um fenômeno nas redes sociais, tem mais de 60 mil seguidores. Um abraço pro Cris e também pro Tigrinho. E logo mais, lá no Frigô, teremos aí o lançamento, então, da virada de chave, que aliás já está bombando na cidade, mas hoje será apresentado aí também para corretores de imóveis.
O vítima mandou um recado aqui, tem que encaminhar aí para a gurizada do setor policial, que tem um veículo, um carro vermelho, Chevrolet. Ele não sabe se é Corsa ou Prisma. Até mandou a placa aqui que parece estar abandonado há tempo na rua Doutor Vergueiro. Então nós vamos encaminhar aqui para a gurizada para fazer uma consulta.
Legal.
Faz tempo que está lá o carro.
Faz tempo. Já foi, já pintou esse aviso agora pela parte da manhã já aí na programação no Repórter do Povo.
Vou trazer a minha manchete por aqui. Acordo. A Suzana Alves lança nesta quarta-feira sua autobiografia chamada Por Trás da Máscara.
Ai. Na biografia qual, por trás?
A Suzana Alves ninguém conhece, mas a tiazinha.
Tiazinha. Na qual ela relembra seus momentos como a personagem mascarada Tiazinha, que foi um símbolo sexual do fim dos anos 90, início dos anos 2000. Em uma das histórias contadas no livro, ela fala da relação com a Joana Prado, a intérprete da sensual Feiticeira, sua companheira de palco e que entrou posteriormente no extinto programa do Luciano Huck. A Suzana Alves revelou na biografia que se sentiu traída com a entrada de Joana no programa, pois ela não foi avisada antes e só ficou sabendo da existência da personagem no dia da gravação. Segundo ela, elas se davam bem até quando ela era assistente de palco. Eu não sabia. Eles criaram tudo sem me contar. A Feiticeira entrou no ar sem eu saber. Eu estava no auge da tiazinha e não sabia de nada. Ninguém me contou nada, então me senti traída. Não tem a ver com a Joana. Ela não podia falar porque assinou um contrato de sigilo. Climão entre Feiticeira e tiazinha. Elas chegaram a dividir palco, vocês que assistiram aí, elas participaram junto?
Sim. Acho que sim, eu não lembro.
Elas eram parceiras duas?
Sim, no programa H.
H.
Uhum. Ah, tinha os gêmeos do H, né?
Tem o programa H.
Que eles eu lembro.
E daí era loira, morena, as duas.
Sim, o Luciano Huck comandava esse programa na Band.
Era loucura, loucura, loucura.
É, rapaz, antes da Globo, fazia sucesso o programa H. Eu acho que era finais de tarde. Programa H.
Né? Um programa assim pra assistir com a família.
Ah, claro, coisa boa, eu voltava da escola me quebrando pra assistir
pra o programa assistir? H. Bom, mas daí tem o seguinte, né? Ela também lembra aí que as duas se reencontraram depois no reality A Casa dos Artistas e que hoje elas mantêm uma amizade, né? Uhum. Feiticeira aí. Tiazinha hoje são amigas, mas na época deu uma questão, mas aí imagina, deu um certo ciúme.
Né? Imagina, ciúme? Uma tava bombando e daí do nada chegou a outra, né?
Bombando.
E foram as duas. E
as
é
duas bombaram?
E é uma disputa assim, que uhum. Dizem que era...
Mas imagina.
Tu prefere quem?
A loira ou a morena?
É, era assim, né? Ou a tiazinha?
É.
E hoje não tem mais isso, por né? Exato. Claro.
Quero a opinião de vocês. O que tu faria, Adriel, se chegasse na tua conta bancária $120 mil de uma hora pra outra?
$120 mil.
É.
O cartão fazia assim,
primeiro eu tiraria da minha conta e passaria para a conta de outra pessoa.
Bolinha, $120 mil na tua conta?
Nunca apareceu.
Não, mas o que tu faria?
Ah, não, vou derreter, né?
Gabriel, de que tipo? Também gastaria o dinheiro?
Mas nem sei.
Chorão.
Deixaria ali porque com certeza não é meu, alguém vai ligar,
Leo.
Dizendo que depois estou errado.
Yeah,
não, mas caiu na minha conta, é meu.
Não, mas alguém é.
Um erro bancário depositou $120 mil na conta de um casal da Pensilvânia. Não perderam tempo e decidiram viver o sonho americano em tempo recorde. Em apenas 2 semanas, gastaram toda a quantia.
Não, se em 24 horas, eu até deixava ali, se em 24 horas não mandasse nenhuma mensagem, não ligasse.
Ninguém ligou?
É, eu digo agora. Agora vamos pra frente.
Não, mas é que é aquela, eu passaria, é dólar, né? É dinheiro de fora. Agora, se fosse reais, daí...
Sim. Daí vão...
Se reais, eu deixava lá. Eu sei que iam me cobrar depois.
A lista de compras parecia a saída de um filme de luxo. Um SUV, Chevrolet, um trailer, 2 quadriciclos, um carro de passeio, nossa. Pagamento de dívidas e até ajuda financeira para amigos. Chamava os amigos e dizia quanto tu precisa. Mas o banco logo percebeu o erro de digitação e retirou o dinheiro, deixando o casal com um saldo negativo de $107 mil.
Aí teve que voltar nos amigos.
Eles compraram tudo isso com $120 mil.
É, mas pra você ver o poder de compra.
Quem emprestei devolve que deu ruim.
Ah,
o caso acabou na justiça com acusações de furto e apropriação indébita.
Putz.
Né, uma história real que mostra o dinheiro fácil sempre deixa rastros e gastar o que não é seu pode custar liberdade. Acabaram sendo presos o casal em função de ter
dinheiro. Nesse caso, então deixa na conta ali que
melhor, eu
o
também.
Banco devolve. Não, vamos deixar ali. Que, não.
Deixar quieto.
Viu? Isso aconteceu logo que começaram com um amigo nosso aí. Aí ele chegou no banco, tirou o extrato, barbaridade, tinha lá mais 2 mil e pouco na conta, né? Ele faceiro, já ligou. O que vocês querem? Eu tô levando tudo isso.
Oh.
Tem, botaram o dinheiro errado na minha conta, tinha mais de 2 mil a mais no saldo. Tá bom. Mas naquele período que ele tava ligando pra galera saber o que precisava levar pra já gastar aquele dinheiro, entrou alguém do banco ali nos caixas eletrônicos. Ele perguntou, ontem eu tive aqui, meu saldo era tanto, agora tem mais 2 mil. Não, isso aí é um dinheiro que o banco está te disponibilizando, né? Caso haja necessidade de você usar, né? Esse dinheiro que já está na sua conta, né? Só usar.
Meu Deus.
Tá, mas daí tem que pagar não, daí paga. Daí começou a falar a questão dos juros, depois de você utilizar aquele limite
ou
que
seja,
estava pré-estabelecido
ele
na sua conta.
Ele estava no cheque especial achando que era,
não.
Era o dinheiro dele.
Achando que beleza. Que não precisava pagar, que tinham botado um dinheiro esquecido.
Sim, o banco vai sair dando dinheiro.
Quem dos senhores do é bom de dança? Hoje é o dia
da dança.
Internacional da dança. Bolinha!
O senhor é bom de dança, garoto. Não?
Sou bom, eu sou bom de dança.
O senhor é DJ?
O Bolinha é bom de colocar os outros pra dançar.
Eu sou bom de dança.
É bom de dança. O Bolinha é DJ lá no pub, que inclusive foi uma das casas noturnas aqui em Passo Fundo que inovou. Colocando personal dancing.
É verdade.
Tem gente que vai lá, não tem companhia, não tem. Tem mulheres que vão lá e não tem um parceiro, não tem um companheiro, e a casa oferece alguém pra dançar.
Né? Elas ficavam lá a noite inteira e não dançavam, né?
É,
daí agora elas, pelo menos, elas dançam com o personal.
Mas é isso daí, ó. Eu aprendi a dançar o pouco que eu sei por causa de mulher.
É.
Falando bem a verdade.
Não, e vou
isso
dizer
daí,
o seguinte,
isso daí quem me disse foi a minha irmã.
Quem não
minha
sabe
irmã mora
dançar
mora na região metropolitana de Porto Alegre, em Estância Velha. E aí nós ia num bailão lá e ela disse, o seguinte, você vai lá no baile e sabe dançar? Eu disse, não sei.
Vai ficar
então escorado na parede. Homem que vai em baile e não sabe dançar, tá. Fica chupando o dedo.
Não come ninguém.
Vai ficar chupando o dedo. Não. Ah, então tá. Hoje ela foi lá, ela aprendi a dançar com a minha irmã, ela me ensinou, daí foi.
Exatamente. Hoje o cara que não sabe, cara que não sabe dançar tá fora do mercado.
Né? Não vê o Leozinho com aquela cara de fenêmeo amassado lá, não pega ninguém, não namora ninguém, não dança. Não sabe
dançar.
E daí só quer tirar aquela foto.
Aí que adianta, por exemplo, você vai no... Eu dançava invernada, rapaz.
Ah, tá.
Ai, agora você já tá beijado. Vai ver que tu dançava no pau de cima?
Nada. Tem nada a ver com pau de cima, rapaz.
Porque aquelas pessoas vai num bailão lá, daí o cara vai lá todo bonito e tal, não sei o quê. Aí chega lá, a mulherada lá, o cara não sabe dançar.
Pois é.
Aí vai aquele lá que daqui a pouco dizem, ó, o feinho lá, mas daí o feinho pede valsa, sabe dançar, tira a mulherada. Sim, sabe é. Que na dança, dança ali, ó, conversa aqui, conversa ali, tchau, levou pra casa, pronto.
Eu reconheço que não terminou, sou um exímio dançador, mas dá pra dar uma enganada.
Dá pra fazer um pezinho. Opa. Diferente.
Não, e outra, se tiver...
Não, souber, e você tomar uns quatro latão, mas
aí
dança...
Aí a flocha que... junto.
O Michael Jackson, né?
Uma valsa, ele faz uma vaneira.
Qualquer coisa, vai lá com o Mário e a Raquel ali na bailar que eles te ensinam.
Bolinha, 2:30, Grupo Inhesa, BYD no Rio Grande do Sul, do Grupo Inhesa, vamos juntos, e JR Baterias e Construção, na Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra. 2:30, 22 graus, vem aí a frase do dia.
O fora do ar, a frase do dia.
Para todos vocês, meus amigos e colegas,
um dia de chuva.
Essa aí?
É tão belo como um dia de sol. Ambos existem. Cada um como
cara,
é.
Cara, que top, o Valdir fez a abertura pra fase do Chorão.
Ensaiou com o Chorão, que bonito.
Pra vocês, meus amigos, meus colegas.
Essa é pra vocês, o Chorão
legal,
foi lá
viu? Amanhã eu quero de novo, tu me anuncia.
Não, é pra nós aqui, a frase pros nossos ouvintes especiais. E quem tá com pressa,
acabou,
aqui,
acabou,
ó,
acabou.
Já foi. Eu volto aqui, ó, estão te amando. Ei! Ver meus amigos no topo também faz parte dos meus planos. Espere que um dia eles nunca esqueçam de mim, mesmo fazendo sucesso.
Oh, minha frase é a seguinte: se você fizer o que sempre fez, vai conseguir o que sempre conseguiu.
Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.
Faça até dar certo.
Tá bom.
Boa.
Que você seja protegido dos olhos que secretamente não ficam felizes em ver você vencer na vida.
Essa trilha tá muito curta.
Porque sempre quando eu vou falar, brigalhão, vocês me interrompem, vão tomar no meio do...
É, nossa trilha aí,
na sequência.
Eu.
As Leozinho. Leozinho vem aí na tarde.
Loteria não, Leonardo.
Não, vem o Léo na tarde com bolinha. Vai que é tua. Bruno Render está numa matéria que dentro em breve, né? Já estará ao vivo com a TV da Poru.
Verdade.
Tá junto. Então fiquem com a equipe de plantão de jornal. Não esqueça, viu, amanhã, 6:30 tem Jornal Troca Troca com a Poru, Pedrinho. Oba!